temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Há 25 anos, no dia 5 de junho de 1981, foi feito o primeiro diagnóstico da AIDS. Antes dessa data, casos graves de pneumonia que matavam homossexuais intrigavam os médicos. Por que tantos homossexuais masculinos apresentavam a doença? Naquela época, o portador do vírus HIV recebia uma sentença de morte junto com o diagnóstico. Hoje, 25 anos depois, muita coisa mudou. A AIDS não tem cura, mas os infectados conseguem ter vida longa devido aos coquetéis contra a doença. Além disso, nos anos 80, falava-se muito em grupos de risco, os homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Hoje, fala-se em comportamentos de risco. A AIDS deixou de se restringir a grupos específicos, atingindo cada vez mais mulheres, inclusive as com vida monogâmica. Por isso, as campanhas insistem tanto no uso de preservativo em todas as relações sexuais, mesmo para os casados. Aproveitando os 25 anos do diagnóstico da AIDS, o Palavra de Especialista de hoje vai discutir o assunto. Vamos conversar com Carlos Passarelli, diretor adjunto do Programa Nacional de DST-AIDS. Vamos receber também Cristiano Luiz de Lima, um mineiro de 32 anos, que há 14 é portador do vírus HIV. Com vocês, Palavra de Especialista.
O meu prazer agora é risco de vida.
Nós vamos começar o programa conversando com o Dr. Carlos Passarelli, que é diretor adjunto do Programa Nacional de DST-AIDS. Bom dia, Dr. Carlos.
Bom dia, Adriana.
Dr. Carlos, na época em que se começaram a descobrir casos de AIDS, né, há 25 anos, era uma doença incurável, era uma sentença de morte ter AIDS, né, ter o vírus HIV. Como é que está hoje em dia essa relação do vírus e a pessoa? Ela continua com essa sentença ou já mudou isso?
Não, hoje nós já temos perspectivas de tratamento que são bem mais animadoras do que existiam quando os primeiros casos foram identificados. Aliás, quando os primeiros casos foram identificados em 1981 nos Estados Unidos, não havia alternativa terapêutica nenhuma, apenas cuidados paliativos para ajudar o paciente a ter uma morte mais digna. A partir de 1985, 86, começaram a ser descobertas algumas drogas, aliás, drogas já existentes para outras enfermidades, que puderam ser utilizadas e mostraram resultados positivos com pacientes portadores do HIV. Para a primeira droga foi o AZT, e a partir do início dos anos 90, já um arsenal maior de drogas começou a ser descoberto ou aprimorado para utilizar no tratamento de pessoas infectadas pelo HIV. Em 1996, durante a Conferência Internacional de AIDS, ficou conhecido como coquetel anti-AIDS, né? Ou seja, uma combinação de medicamentos que melhorem muito a qualidade de vida e as condições de saúde da pessoa que vive com AIDS. E nesse sentido, no caso brasileiro, esses medicamentos já foram disponibilizados para os pacientes na rede pública, e a gente começou a observar uma diminuição nos índices de morbidade, ou seja, as pessoas passaram a ter menos doenças em função da AIDS, e também nos índices de mortalidade, ou seja, as pessoas no Brasil passaram a morrer menos, a AIDS deixou de ser uma causa morte entre aquelas pessoas infectadas pelo HIV.
Existem pessoas que podem passar vários anos sem apresentar nenhum sintoma, nem mesmo saber que tem o vírus?
Isso existe desde o início da epidemia, né? O que se diz é que o vírus ele permanece, a pessoa entra em contato com o vírus e o vírus ele não está latente, ou seja, ele está em atividade no organismo da pessoa, ele está se reproduzindo, mas ele não acarreta uma destruição significativa do sistema imunológico da pessoa. Então, algumas pessoas conseguem, mesmo sem tratamento, viver com o vírus sem apresentar sintomas da doença, né? Porque a doença, a AIDS, ela se caracteriza por determinados marcadores, que a gente chama de marcadores laboratoriais, ou seja, quando a pessoa tem uma diminuição na sua defesa e isso é detectado em determinados tipos de exames. E também pelo aparecimento de algumas doenças, que a gente chama de doenças oportunistas, que caracterizam um quadro conhecido como AIDS. Então a pessoa pode ter o HIV e não ter AIDS, isso não é algo incomum.
Agora, o tratamento no Brasil é gratuito para todas as pessoas, não é isso?
A lei orgânica da saúde, né, e a nossa Constituição diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né, e recomenda-se que esse dever do Estado seja cumprido em sua plenitude, ou seja, as pessoas têm direito à assistência farmacêutica, assistência médica, enfim, todo tipo de assistência relacionada à saúde. Em 1996 foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional que reafirma a responsabilidade do Estado no tratamento das pessoas com HIV, ou seja, é a responsabilidade do Estado adquirir medicamentos para o tratamento da infecção pelo HIV e das suas infecções associadas, que são as doenças oportunistas que eu mencionei antes.
Agora, esse tratamento, ele, além de ser caro, né, tem um complicador, uma diferença de preços do medicamento que é comercializado no Brasil, que é vendido para o Brasil e vendido em outros países, né, doutor?
O Brasil, desde 1993, o Brasil produz drogas antirretrovirais, ou seja, que são drogas utilizadas no tratamento contra a AIDS. Então, existe uma capacidade de produção nacional para a produção de medicamentos que a gente chama de medicamentos de primeira linha, ou seja, medicamentos utilizados no tratamento inicial, né? No entanto, as pessoas elas necessitam ao longo da vida, ao longo do tratamento, passar para esquemas terapêuticos mais complexos, ou seja, tratamentos de segunda linha. O Brasil tem condição, capacidade técnica instalada para a produção de alguns medicamentos da segunda linha também. No entanto, existem algumas leis relacionadas principalmente à questão da propriedade intelectual, né, que as pessoas conhecem como patentes, que impedem que produtores nacionais possam produzir esses medicamentos considerados de segunda linha. Então, esses medicamentos, eles são produzidos por poucos laboratórios no mundo, por aqueles laboratórios que detêm as patentes, né? E nesse sentido eles são medicamentos mais caros, né? São medicamentos que o Brasil tem que importar, apesar de ter condição de produzir alguns deles, se não houvesse essas restrições legais, vamos dizer assim, dos direitos de propriedade intelectual. Então, a estratégia do Programa Nacional tem sido fomentar, promover a produção nacional. A gente tem contato com os laboratórios oficiais e apoia esses laboratórios no sentido de oferecer condições para que eles possam aprimorar a produção dos medicamentos e, ao mesmo tempo, enquanto a gente não produz por nossa própria conta, negociar com a indústria farmacêutica, ou seja, com aqueles que detêm os direitos de propriedade intelectual, negociar redução de preços.
Agora, doutor Carlos, outra mudança que aconteceu nesses 25 anos que a doença começou a ser descoberta, são os grupos de risco, né? Que no início era bem definido quem poderia estar aberto ao vírus da AIDS e hoje é uma coisa mais genérica, né?
Hoje em dia a gente costuma dizer que o que existem são comportamentos de risco, né, e não grupos de risco. Ou seja, qualquer pessoa que tenha relações sexuais desprotegidas, qualquer pessoa que faz compartilhamento de seringas no uso da droga injetável, são pessoas vulneráveis à infecção pelo HIV, ou seja, elas estão em risco de contrair o HIV. Então, a gente, nas nossas mensagens de prevenção, a gente busca alertar para o comportamento e não para a identidade. Ou seja, não é porque a pessoa é homossexual, não é porque a pessoa é profissional do sexo, não é porque a pessoa é usuário de droga, mas é o comportamento dessa pessoa que pode levá-la a ter mais chance de se infectar pelo HIV. Então, hoje em dia, a gente observa, por exemplo, um crescimento da epidemia entre mulheres, né? Principalmente mulheres mais jovens e mulheres de baixa renda. Isso configura um perfil da epidemia, diferente do início da epidemia, onde a epidemia estava concentrada em determinados grupos, né? Então, hoje em dia, a gente diz que a epidemia é um problema de todos e, dependendo dos comportamentos, a pessoa pode estar mais ou menos vulnerável, menos predisposta a se infectar pelo HIV.
Agora, doutor, é bem complicado, por exemplo, uma pessoa, uma mulher casada, né? Você acaba não tomando, não usando camisinha, né? E aí vem crescendo também o número de vítimas dentro desse aspecto, as mulheres casadas, né? Que realmente é difícil você controlar nesse tipo de pessoa, né? Isso.
A gente tem percebido nas nossas pesquisas e também nos trabalhos que diversas organizações realizam aqui no país e em outros lugares também, que o grande problema da prevenção hoje em dia é trabalhar ela dentro de uma perspectiva de gênero. Ou seja, o que significa isso? No momento que você vai discutir prevenção do HIV/AIDS, você tem que discutir as condições que vivem as mulheres, né? Os padrões culturais, né? Então você tem sociedades que são mais machistas, sociedades que são menos machistas. Você tem que discutir o lugar da mulher dentro da sociedade brasileira e dentro da sociedade dos contextos culturais onde ela está inserida. No sentido de empoderar essa mulher para ela poder negociar junto com seu parceiro o uso do preservativo nas relações sexuais. Não é um trabalho fácil, porque você precisa incluir os homens nessa discussão, né? Não é um... A AIDS, como é uma doença que se transmite, dentre outras maneiras, pela relação sexual, numa relação sexual você tem pelo menos duas pessoas. Então é responsabilidade das duas pessoas estar discutindo a questão da prevenção e das estratégias de enfrentamento. Então é importante negociar com o homem e com a mulher o uso do preservativo. E nesse sentido, as estratégias de prevenção, elas devem levar em consideração essas dificuldades que você menciona na sua pergunta e tentar encontrar soluções que impliquem as pessoas no problema.
E os jovens, como é que está o comportamento dos jovens com relação à AIDS? Eles usam camisinha?
Surpreendentemente, ou melhor, surpreendentemente não, mas eu acho que isso é um reflexo da maneira como a sociedade brasileira vem reagindo ao problema e das estratégias que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais e pela sociedade civil organizada. A gente percebe que a gente tem pesquisas que mostram que nas primeiras relações sexuais, o uso do preservativo é referido. Ou seja, os jovens, nas pesquisas, eles mencionam que a primeira relação sexual, geralmente o preservativo está ali presente, né? Isso mostra que a juventude brasileira, comparando com outros países, ela está muito mais informada e muito mais conscientizada do problema e está ingressando na sua vida sexual, no contexto da epidemia de AIDS, de forma mais esclarecida. O que não é verdade se a gente compara com a população mais adulta, né? Ou seja, as pessoas que já têm a sua vida sexual, elas têm mais dificuldade de incorporar o preservativo na sua vida sexual do que as pessoas que estão ingressando na sua vida sexual já no contexto da epidemia de AIDS.
Por que isso? Por que as pessoas que são mais velhas não usam mais a camisinha?
Porque eu imagino que as pessoas ainda não tenham percebido a AIDS como um problema que lhes diz respeito, né? Para alguns segmentos da sociedade, a AIDS ainda é um problema do outro, né? É um problema que vai atingir o homossexual, o usuário de droga, não é um problema que lhe diz respeito. Ao passo que o jovem que começa a sua vida sexual já nesse contexto, recebendo informações, né? A mídia falando sobre isso, as campanhas do governo falando sobre isso, a sociedade civil falando sobre isso, ela já entra na vida sexual mais esclarecida, né? Sabendo que a AIDS é um problema que também lhe diz respeito e, nesse sentido, ela tem que adotar medidas para se prevenir do problema.
Tem alguns lugares, por exemplo, manicure, dentista, que as pessoas às vezes ficam com medo de utilizar os equipamentos, né? Achando que podem adquirir o vírus da AIDS. É verdade que pode se adquirir o vírus da AIDS numa manicure ou num dentista?
As formas de transmissão do HIV, hoje elas são conhecidas, né? Então, você tem a transmissão pela via sexual, ou seja, contato sexual sem uso de preservativo, seja sexo anal, seja sexo vaginal, seja sexo oral, é risco, são formas de risco de infecção pelo HIV. E a transmissão sanguínea, ou seja, aquela transmissão que se dá na transfusão de sangue, ou seja, no momento que a pessoa recebe sangue contaminado pelo HIV em algum processo cirúrgico, alguma necessidade deste tipo. E também pela, o que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho. Estas são as três formas de transmissão conhecidas. Manicures, uso de banheiro público, todas essas outras questões, beijo, né, abraço, picada de mosquito, essas não são maneiras pelas quais a pessoa pode se infectar pelo HIV. Né? Mas é claro que a gente sempre deve exigir, quando vai numa manicure ou quando vai no dentista, que os profissionais de saúde, os profissionais com os quais a gente está trabalhando, eles adotem as medidas de segurança e de higiene que são recomendáveis, não só em função da AIDS, mas em função de qualquer outro tipo de doença que você poderia estar adquirindo através desses procedimentos. Mas no caso da AIDS, isso não representa um risco.
Dr. Carlos Passarelli, diante das pesquisas que acontecem no mundo todo com relação à AIDS, o senhor vê alguma perspectiva para a cura definitiva, ou então para uma vacina contra a AIDS?
Essa sua pergunta é muito importante. O importante é as pessoas elas têm que ter clareza de que, embora a gente tenha perspectivas de tratamento, a AIDS ainda é uma doença que não tem cura. Né? É uma doença tratável, mas é uma doença que não tem cura. Então, a comunidade internacional está se envolvendo nesse debate no sentido de que precisamos cada vez mais e continuadamente investir dinheiro, investir esforços, investir disponibilidade, investir recursos humanos para alcançar uma vacina anti-HIV-AIDS. Ainda estamos muito longe disso, embora a gente já tenha andado um percurso muito longo, mas precisamos de mais recursos e precisamos de que as lideranças mundiais se envolvam mais com o tema das vacinas para que a gente consiga ter um produto que previna as pessoas em se infectar e um produto, um remédio que trate definitivamente a doença, né? Que não seja só um tratamento que transforme a AIDS numa doença crônica como a gente tem hoje, mas que elimine o vírus da pessoa. Estamos muito longe disso, mas eu acho que é um sonho que devemos alimentar cotidianamente, porque ele não é impossível.
Então tá bom, nós conversamos aqui com o Dr. Carlos Passarelli, que é diretor adjunto do Programa Nacional de DST AIDS. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Obrigado a você, Adriana.
Um bom dia para o senhor.
Para você também.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de Especialista. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, às 8:30 da manhã. De segunda a sexta, à 1:30 da tarde. Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco, de segunda a sexta, à 1:30 da tarde, na Rádio Câmara. Palavra de Especialista.
Nós vamos receber aqui agora o Cristiano Luiz de Lima, que tem 32 anos e adquiriu o HIV com 18 anos. Bom dia, Cristiano.
Bom dia.
Cristiano, eu queria que você contasse para os ouvintes como é que foi receber a notícia que você estava com o HIV.
Foi decepcionante, né?
Uhum.
Porque naquela época eu era usuário de droga, injetável, entendeu? Então a gente era do famoso grupo de risco.
Você era do grupo de risco, mas você não se cuidava?
Não, não. Uhum. A gente tinha um grupo e a gente trocava, né? Muita seringa, essas coisas, né?
Você começou a ficar doente? Como é que você terminou por fazer o exame? Como é que foi que...
Eu era doador de sangue na Universidade de Uberlândia. Aí, e doava, eu não era aquele usuário que usava direto, era só de vez em quando. E eu era doador de sangue, que o meu sangue é raro, e numa dessas aí eu recebi a notícia.
Quer dizer, foi de um susto mesmo, né? Sem nem sintoma nenhum, você recebeu a notícia.
Não, nunca, até hoje nunca tive sintoma nenhum.
E como é que foi receber essa notícia? Como é que foi contar para a família?
Foi difícil. A princípio você pensa muita coisa. Você pensa que vai morrer logo. Você pensa que não tem mais cura, não tem nada. E não é verdade, né?
Você se deparou com preconceito nesse tempo?
Muito, muito. Porque eu contei para os amigos me abandonaram. A única pessoa que eu tive apoio foi minha família. O resto me abandonou tudo. Amigos, amigas, namorada, abandonou tudo.
Agora você teve esse diagnóstico há 14 anos, né? Na
Isso.
época você pensou que fosse morrer e você tá aí vivo, tranquilo, né?
Eu pensava que não chegaria aos 20 anos, né? Eu pensava que com 20 anos, no máximo, eu morreria.
E você agora, 14 anos depois, como é que foi o tratamento? Você ficou muito debilitado? Como é que remédios que você tomou?
Olha, eu tomo coquetel, entendeu? Mas nunca tive nenhum sintomas. Eu parei de usar droga, bebida alcoólica, não faço uso há 14 anos. Eu mudei um pouco a minha vida, né? Uhum. Eu não saio mais pra baladas, eu não bebo mais, não, entendeu? Tive que fazer uma mudança total.
Agora, Cristiano, quem está com AIDS, né? Você acha que a pessoa que tem essa doença e tem o lado psicológico bom, ela continua autoastral, não sei o quê, você acha que isso ajuda no tratamento?
Muito, muito, muito. Você não pensar na doença, você não desesperar, ajuda muito, sim.
Tá.
Certo? Ter uma boa alimentação, ter os cuidados regulares, né? Usar preservativo. Mesmo que a sua companheira ou o companheiro é HIV, você tem sempre que usar preservativo, uhum. para não ter retransmissão de vírus.
Essa parte sexual de uma pessoa que tem HIV deve ser complicado, né? Para você ter uma relação duradoura sexual com uma pessoa tendo o vírus da AIDS ou não?
Não, você tem que sempre usar preservativo e sempre contar a verdade.
Uhum.
Sempre contar a verdade pro seu parceiro ou parceira.
Tá.
Nunca omitir.
Cristiano, você com 32 anos, tendo adquirido o HIV com 18, qual que é a lição que fica nesse tempo todo que você está com a doença?
A lição
uhum.
é que você aprende a lutar mais pela vida, pelo amanhã. Você pensa mais no amanhã. Você pensa mais em fazer o hoje e viver o amanhã.
Uhum.
Nunca perder as esperanças, né?
Então tá bom, nós recebemos aqui o Cristiano Luiz de Lima, que tem 32 anos e aos 18 recebeu a notícia de que tinha o vírus HIV. Cristiano, muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia para você.
Por nada, um bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leão e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e coordenação de Aprígio Nogueira. Na semana que vem estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.